Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, as boas-vindas, não só à tarde de hoje, mas também ao ano novo, não é? Que iniciamos há tão poucos dias. Portanto, bom ano a todos e muito obrigado pela vossa presença. E renovo também os votos de agradecimento às organizações nas quais está a minha própria, que tomaram a iniciativa de realizar estas sessões, que me parecem ser de grande importância. Vamos então começar com um tema que é muito... um tema que é do conhecimento de muito dos presentes, é do conhecimento profundo de muitos dos presentes. E que é um tema recorrente. Sempre que está para sair um documento de transportes no nosso país, entramos num ciclo em que a expectativa se aumenta sobre o que é que vai sair sobre logística, o que é que vai sair sobre o Plano Nacional de Logística. E depois, também, infelizmente, recorrentemente, a expectativa diminui depois do documento sair, porque ficamos sempre todos um pouco desolados com aquilo que acaba por ser publicado. Vamos então olhar um pouco para alguns condicionantes históricos que são no essencial do conhecimento de todos e, portanto, vou passá-los muito rapidamente. Mas Portugal despertou, por assim dizer, para as grandes operações ou as operações dos operadores internacionais logísticos, faço a expressão, a partir da década de 90. Portanto, é a partir da década de 90 que começamos a ter no país uma presença mais permanente destes grandes operadores. E em 99 surge um primeiro documento, que é promovido pela DGTT, que são as bases estratégicas do desenvolvimento de logística e que, no essencial, dá continuidade ao estudo anterior, que é seguinte, portanto, o primeiro sobre a criação dos centros de transportes de mercadorias no aeroporto, do qual muitos dos presentes certamente se recordarão. Nesta época havia um conjunto de deficiências que vale a pena só olhar para trás e retê-las, porque elas continuam muito presentes. Havia a ausência de um ordenamento do território que considerasse a otimização da localização de plataformas logísticas, que fossem articuladas com portos e com aeroportos. Havia uma grande diversidade de áreas logísticas espalhadas pelo país, em especial junto das áreas metropolitanas, e havia constrangimentos de diversa ordem, condicionantes quer da eficiência, quer da eficácia do funcionamento das cadeias de abastecimento. E nesta altura não falávamos ainda em cadeias globais, tínhamos uma grande preocupação ainda ao nível local. Reparem que estes três pontos voltam a estar presentes no nosso país, hoje, início de 2012, continuamos a ter este problema. Em 2000, temos assim, chegamos a 2000 com uma elevada dispersão de unidades produtivas de pequena dimensão, que é a nossa característica. Chegamos a 2000 com uma elevada dispersão de unidades produtivas de pequena dimensão e uma proliferação muito desordenada de instalações logísticas. E isto, consequência, entre outras coisas, de uma ausência de um adequado enquadramento regulamentar. O que é que acontece? Os operadores internacionais começam a construir as suas próprias infraestruturas e a desenvolver centros logísticos. Alguns dos nossos operadores começam também, enveredam por esta solução e começam também a seguir este exemplo, ainda que os operadores nacionais que seguiram este exemplo são um pouco caso de exceção. Vejamos que medidas são, entretanto, adotadas e ponho medidas de mitigação, entre aspas, porque elas, de facto, não são medidas de mitigação, mas que foi aquilo que foi, que resultou das reações do ponto de vista político e do ponto de vista normativo, àquilo que foi a evolução do próprio do mercado logístico e àquilo que foi as principais estratégias e desenvolvimentos dos próprios agentes. Surge um Plano Nacional de Desenvolvimento Económico em 2000-2006, esta lista não é exaustiva, que estabelece como área prioritária a logística e determina uma necessidade de desenvolver um plano diretor para a rede nacional de plataformas logísticas. Portanto, grande expectativa relativamente a esta questão. Em 2001 cria-se o GALLOGIS, que tem como missão a coordenação do Programa de Ações para o Desenvolvimento do Sistema Nacional de Logística, que todos conhecemos bem. Em maio de 2006, o Ministério lança o Portugal Logístico, um plano de forte ênfase mediática e focalizado na indução da iniciativa privada do setor, mas também com uma grande característica que transmite uma grande ansiedade do lado, portanto, do lado público, por assim dizer, de transmitir a mensagem de que logística é um assunto de iniciativa privada. E esta tem sido recorrentemente uma ansiedade colocada em todos os documentos públicos, mas que tem sido conotada com isso quer dizer que do lado público não é preciso fazer muito. E esta é a conotação errada. O facto de ser um domínio de iniciativa privada, e ainda bem que o é, ainda bem que o é com sucesso, não quer dizer que o lado público não tenha ações a tomar. E já vamos ver que tem e bastantes ações a tomar. Em agosto de 2008, avança-se com a definição de uma plataforma logística que é, no essencial, definida como um solo urbano com uso logístico de utilização dominante, e veremos mais tarde que isto coloca alguns problemas às plataformas existentes. Em março de 2010, o PEC refere-se, no horizonte 2010-2013, apenas à melhoria das infraestruturas logísticas e de transportes, para assegurar um efetivo acesso da economia portuguesa aos mercados externos, que estou a citar. Em maio de 2011, o memorando, o chamado memorando da Troika, cita ainda adotar um plano estratégico para racionalizar as redes e melhorar as condições de mobilidade e de logística para Portugal. Em outubro de 2011, o PET reconhece a existência de eficientes cadeias logísticas, um fator imprescindível à competitividade do país. Aqui estão os corredores, portanto, que estão lançados no PNPOT, portanto, que são anunciados como os grandes corredores estratégicos que nos interessam. É uma estratégia que também é uma estratégia que esteve subjacente ao Portugal Logístico, é uma estratégia eminentemente espacial, em que tem como objetivos prioritários, isto não é de agora, portanto, vem ao longo desta década, portanto, tem-se mantido esta tónica com objetivos prioritários, uma rede que permitisse a cobertura do território através de plataformas com distintas vocações, e aqui temos que servir, vocações essas para servir que necessidades as das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, dos principais portos, dos principais eixos de penetração em Espanha e de regiões do território que não sejam servidas por plataformas, mas que devam seguir uma estratégia de coesão de rede. Esta é a estrutura do Portugal Logístico. Duas plataformas urbanas, 6 plataformas portuárias, 4 plataformas transfronteiriças, uma plataforma regional. Portanto, com uma... Não sei se tem... Luz... Portanto, com uma incidência razoavelmente forte do lado do litoral, o que é natural, e algumas plataformas, portanto, do lado interior. Vejamos agora o solo logístico em contexto ibérico. Não é um levantamento exaustivo, é um levantamento de aproximadamente 700 pontos, dos quais 437 em Portugal. Veja-se a incidência territorial e a concentração territorial que temos e a dispersão que temos no lado transfronteiriço, relativamente quer ao lado português, quer ao lado espanhol. E, portanto, e também as outras concentrações que estão no território espanhol, que já iremos ver quais são. Fazendo uma análise da acessibilidade e, portanto, considerando as acessibilidades relativamente a cada um dos pontos desta plataforma, o que é que, e, portanto, está aqui descrita a forma como foi feito, não vale a pena determos nisto, mas chegamos à conclusão que a rede de plataformas abrange cerca de 51% do território nacional em menos de uma hora, 77% do território em uma hora e meia, e se o horizonte considerado for duas horas, a rede está acessível a 96% do território. Temos aqui algumas áreas, portanto, não cobertas, mas, portanto, temos uma cobertura territorial, que é essa a tónica que foi colocada desde o princípio. Olhando para a acessibilidade portuária, percebemos que 59% do território nacional encontra-se a uma distância igual ou inferior a 2 horas de um ponto de mercadorias. E a quase totalidade do território nacional, 94%, isto a menos de 3 horas de alguns dos portos considerados. Dir-se-ia fantástico. Diremos que não chega para o desenvolvimento dos nossos portos. Não chega porque não tem massa crítica suficiente para o desenvolvimento dos nossos portos. E, portanto, isso impõe que Portugal tenha uma outra atitude do ponto de vista logístico e que Nessa outra atitude do ponto de vista logístico, que se considera a competitividade do país e o posicionamento de Portugal nas grandes cadeias logísticas. E isso sim fará a diferença nos nossos portos, fará a diferença nas nossas infraestruturas. Vejamos agora a concorrência territorial. Apenas os centros que estão localizados na região de Zamora permitem que parte da região de Trás-os-Montes e do Alto Douro tenha acesso a infraestruturas logísticas a menos de uma hora e meia de distância. Portanto, é necessário considerar que a Espanha não esteve parada do ponto de vista logístico e, portanto, desenvolveu um conjunto de infraestruturas. Infraestruturas essas que estão na orla transfronteiriça e cuja dimensão é incomparavelmente superior à nossa. E, portanto, temos aqui assim um fenómeno de potencial canibalização das nossas próprias infraestruturas. Ao que, naturalmente, infelizmente, os nossos investidores privados, muito atentos à concorrência, como é do timbre do investidor privado, naturalmente se apercebem. E, ou aperceberem, retraem-se porque entendem que não têm condições de investimento e de competitividade que justifiquem os investimentos que são necessários. Temos, portanto, um conflito de interlandes. E este conflito de interlandes é o que está entre as plataformas de Valença e de Maia e Trofa, portanto, que estão a 45 minutos e com uma diferença brutal em termos de domínio de implementação e comparativamente com os centros logísticos do sul da Galiza, dos quais se destaca a Betissã, que tem uma dimensão não comparável com nenhuma das nossas plataformas. Entre as plataformas de Albacaias e Tunes e os centros logísticos da região de Andaluzia e ainda uma clara sobreposição das áreas de influência da plataforma de Elvas e Caia e dos vários centros logísticos que estão no eixo Mérida-Cáceres. E, portanto, repare-se que, ainda assim, com esta competitividade interna, temos ainda territórios pouco servidos. Se fizermos a sobreposição deste mapa com o mapa da implementação dos operadores logísticos, percebemos que são também territórios de fraca implementação de operadores logísticos. O que é que temos? Temos em Portugal os pontos de atividades logísticas consistem quase exclusivamente em plataformas monoclientes e iniciativa privada. Em Espanha temos centros logísticos que estão identificados e que consistem em nos chamados polígonos industriais, que estão aglomerados de solo infraestruturado, de iniciativa pública, destinados a atividades industriais e logísticas e que estão maioritariamente sob a administração dos respectivos governos regionais e apresentam uma capacidade disponível e uma infraestrutura com um nível de serviço muito superior àquele que nós podemos oferecer do lado português. É ainda preciso olhar para esta fotografia vista do lado de Espanha, porque há inevitavelmente uma concorrência entre estas infraestruturas. E, portanto, visto do lado de Espanha, o que é que temos? Temos que os centros logísticos que já existem em Espanha proporcionam uma cobertura de 80% do território nacional na exócrina de 3 horas. Portanto, 45% para 2 horas. Portanto, as plataformas de Espanha já quase cobrem em termos de acessibilidade e, portanto, em termos de interland, já quase apanham todo o nosso território nacional. Temos uma menor acessibilidade na fachada atlântica, mas o restante do território está abrangido até a distâncias de 2 horas e de 3 horas. Portanto, se olharmos para a abrangência económica, ou seja, se nos localizarmos nas nossas plataformas e percebermos qual é a abrangência que elas têm em termos de produto interno bruto e em termos de valor acrescentado, e portanto, mais uma vez está aqui a forma como foi calculado, mas não vale a pena determos sobre isso, verificamos o quê? Verificamos que apenas as nossas principais plataformas têm uma abrangência significativa em termos de PIB a 1 hora, a 1 hora e meia e a 2 horas. E em termos de valor acrescentado bruto, temos exatamente a mesma situação. Ou seja, as nossas plataformas de primeira linha são aquelas que, do ponto de vista de produto interno bruto e de valor acrescentado bruto, são relevantes. As nossas plataformas de segunda linha têm uma relevância muito fraca. E esta relevância muito fraca, naturalmente, é um fator decisivo para o investidor privado. Portanto, aqui temos a comparação, portanto, com o PIB e com o VAB, das plataformas de primeira linha e da rede total, e, portanto, percebemos que as plataformas de primeira linha praticamente representam a rede total. As plataformas de segunda linha têm uma representatividade marginal e, portanto, um igual risco para o investidor privado. Qual é o estado de desenvolvimento que temos? A Valença foi assinada em 2009 o contrato, portanto há algum dinamismo, eventualmente já haverá algumas alterações relativamente àquilo que aqui está, mas todas as nossas plataformas enfermam de algum problema. Ou o investidor privado tem problemas relativamente ao licenciamento e às utilizações do sol, ou temos problemas de infraestruturação, ou revelou-se, entretanto, problemas de inviabilidade de acesso ferroviário. Há problemas em todas as nossas plataformas. Olhemos para o que se passa do lado das plataformas espanholas. Plataforma Plissá, localizada a 35 km da cidade de Vigo, 220 hectares de uma área de expansão. Pretende ter não só um papel de porto seco de Vigo, mas também de principal infraestrutura logística das regiões da Galiza e do norte de Portugal. Portanto, assumidamente, tem no seu interland, na sua estratégia de expansão, o norte de Portugal. Região de Zamora tem uma enorme oferta, tem uma enorme oferta de polígonos industriais de cariz predominantemente rodoviário e de iniciativa pública, e pela sua proximidade à fronteira com Portugal, destaca-se também o eixo de Navente, Zamora e Salamanca, que tem um solo logístico que ronda os 65 hectares. Comunidade Autónoma de Extremadura, 104 polígonos e em 87 das suas localidades. Portanto, todas elas com um desenvolvimento estratégico fortíssimo, com uma enorme presença privada, mas com uma grande orientação estratégica e viabilização de condições do ponto de vista do lado público também. O que é que nos falta e o que é que nós precisamos, olhando para esta circunstância? Primeiro, perceber que o facto da logística ser um domínio de iniciativa privada não quer dizer que o lado público não tenha nada a fazer. Pelo contrário, o lado público tem muito a fazer para viabilizar essa iniciativa privada. Sem isso, não é possível que os investidores se consolidem, não é possível que seja viável trazer para Portugal ou competir com Portugal relativamente às cadeias globais e tentar localizar infraestruturas fabris que possam beneficiar da nossa rede logística. E dentro do muito que há a fazer é naturalmente um plano nacional logística. Um plano nacional logístico que tem que estar enquadrado numa política de alavancagem da competitividade nacional para atrair essas cadeias logísticas, mas onde tem que estar contemplado um conjunto de ações e um conjunto de medidas que viabilizem a implementação dessas mesmas plataformas. Estamos a falar de potencial de captação de pontos focais de incorporação de valor das cadeias globais de produção e de distribuição. Estamos a falar da identificação das necessidades dos operadores e agentes intervenientes das cadeias logísticas. Não existe em Portugal um observatório de mercadorias. Há uma enorme dificuldade em identificar todas as necessidades e todos os operadores logísticos que estão no país e perceber quais são as dificuldades de acessibilidade com que estão a conviver ou dificuldades de outro lado. Um planeamento estratégico que faça que tenha em consideração a dimensão ibérica e não apenas a dimensão local, sem o qual estará comprometido não só a nossa orla transfronteiriça, mas também as nossas grandes infraestruturas portuárias e aeroportuárias. A definição clara do papel do Estado nas componentes não infraestruturais do plano e que são, neste momento, barreiras ao investimento privado nas plataformas logísticas. Inserção territorial da questão logística, a articulação nacional dos fatores de competitividade das indústrias, a regulação da atividade logística. Não é possível forçar operadores a irem para dentro de plataformas logísticas. Portanto, há um conjunto de normativos, há um conjunto de incentivos que têm que ser colocados no terreno para fazer funcionar todo este processo, ainda que fazendo funcionar largamente ou suportado na iniciativa privada, é necessário viabilizar do lado público todos estes elementos, incentivos económicos, indutivos de desenvolvimento, capacitação dos agentes privados e públicos, eliminação das barreiras ao desenvolvimento estável do investimento privado. É necessário também ter um eficiente e eficaz, um value for money, como o memorando da Troika tanto cita, racionalização daquilo que são as ofertas das redes de transportes e a sua articulação com esse plano nacional de logística, mas que tem que ser enquadrado num plano de competitividade do país e não apenas ancorado a um plano de transportes. Muito obrigada.